You've reached a checkpoint.
Ora então, boa tarde, boa noite, bom dia, quem estiver por aí a ouvir o Pop Cult Talk, o podcast com João Gata e Carlos Duarte Mendes, onde falamos sobre tudo, acima de tudo, aliás, tecnologia, jogos, música e cultura popular. Ora então, vamos já aí. Olá Carlos, bem-vindo.
Olá João. Estás preparado?
É pá, estás preparado e tu estavas altíssimo, mas pronto, ok.
É da emoção porque vamos falar da transferência deste verão.
Pois é, já falaram muito sobre isto, nós como não temos um programa diário é mais difícil, mas andamos a discutir e a comentar os 50 milhões de euros que dão quase um terço de João Félix, não é?
É, e vocês podem dizer... Mas isso quer dizer, isso é quase o que o Porto pagou pelo Embolá em 2013. Mas não falamos de futebol, não é?
Pois não, não falamos de futebol, falamos de uma coisa muito diferente.
Estamos a falar de videojogos, neste caso de streaming. Pois é, conhecem o Ninja?
O Ninja Warrior?
Não. Ah. Este Ninja é um streamer de Fortnite.
Ok.
Basicamente, ele streama...
Mas explica o que é o Fortnite, que há muita gente que não sabe.
Tens razão. Fortnite é aquele videojogo onde o teu objetivo é sobreviveres a 49 outros jogadores, tens que os vencer ou não morrer, enquanto constróis edifícios ou, enfim, estruturas, utilizando armas, utilizando recursos dentro do jogo, para te conseguires defender e ao mesmo tempo atacar os outros.
Ao fim e ao cabo é aquilo que todos os jovens têm no monitor hoje em dia.
É verdade.
Jovens tiverem... e não jovens, porque também há muitos adultos a jogarem isto, não é?
Sim, há muita gente a jogar isto e se tiverem filhos provavelmente já os viram claro. A dançar ou a falar sobre isto.
A dançar, lá está, porque é muito popular, cada vez mais, os serões à volta deste jogo por causa das danças.
As danças são extremamente populares, sim. Neste caso, não foi por isso que Ninja se popularizou, o Ninja era basicamente o streamer, e streamer significa... imaginem que RTP todos os dias faria um programa em direto de uma pessoa a jogar videojogos.
Ok.
Isto é basicamente o mesmo, mas em vez de vocês ligarem a televisão e sintonizarem RTP para ver o jogo, vocês abrem um site chamado twitch.tv, vão ao canal do Ninja, que é como se fosse uma RTP, e num horário designado, vem o Ninja literalmente a jogar Fortnite. Ora, o que aconteceu aqui é...
Mas qual é a diferença entre isto e estar no YouTube a ver um fulano também a comentar o jogo que está a jogar ao mesmo tempo?
A plataforma.
Ok.
Da mesma forma que uma coisa é veres Years and Years na HBO, outra coisa é veres Orange is the New Black na Netflix.
Ok. Então, é isto da plataforma que está aqui a mudar o status quo.
É verdade, porque alguma vez ouviram falar do Mixer?
O Mixer é aquilo que eu tenho aqui à minha frente, que mixa, é uma table, é uma mesa de mistura, portanto, o Mixer.
Mas neste caso não é do que estamos a
falar.
Eu sei.
Eu só te quero é desconcentrar.
Claro, mas não vais conseguir, porque estou concentradíssimo como o futre.
Sócio.
Mas, para voltarmos aqui ao tema, okay. Na verdade, o Mixer,
Mixer.
É uma plataforma de streaming da Microsoft, alicerçada inicialmente na Xbox. Não pegou muito, não tem ainda grandes números de visualizações até este movimento. O que aconteceu foi que o Mixer comprou, ou seja, pagou ao Ninja um contrato válido por um ano de exclusividade de streaming. O que isto significa é que o Ninja não vai voltar a fazer streams na Twitch. Portanto, as cerca de 50, 70 mil pessoas diárias em direto durante 8 horas e... desafio algum programa de televisão a ter uma audiência destas fiel, dentro da faixa etária dos 10 aos 19, vão migrar à partida para o Mixer para o ver. Isto é uma jogada, obviamente, muito grande, porque, segundo constam, os rumores dizem que os valores estão dentro dos 50 milhões de dólares para esta exclusividade.
Um terço de João Félix.
Um terço de João Félix. Ora, o que é que isto significa para a malta aqui do mercado da comunicação? Significa que, se nós estávamos já a perceber o que é que a Twitch podia estar a fazer a nível de sítio para streaming em direto e a nível de aquilo que nós podíamos fazer com a interação com o público em direto, temos que começar também obrigatoriamente a ver o que a Mixer está a fazer, porque a partir de agora o Mixer tornou-se um player a sério. Se vai conseguir ou não manter esta audiência que vai transitar com o Ninja, não sabemos.
Logo se vê, não é?
Mas temos que estar todos muito atentos, porque coisas boas vêm daí, e eu defendo que a concorrência e a competição só trazem coisas boas para os utilizadores.
Então, agora fazendo aqui um bocadinho o papel do diabo, sabendo nós que a Microsoft não trata muito bem a comunidade Xbox em Portugal, porque a PlayStation tem realmente uma mais-valia e uma presença no mercado fora de série, e alicerçada exatamente em anos e anos de promoção e divulgação dos seus títulos e também numa noção de mercado diferente, como é que isto vai colocar? Qual é a pressão? Eu sei que é uma questão difícil, mas há aqui uma pressão diabólica sobre agora toda uma comunidade que está com ânsias de que alguma coisa mude, não é? Para melhor.
Em Portugal, e aqui fazendo só uma pequena referência, existe um embaixador oficial do Mixer. É o Mr. Remedy, Ruben Remédios,
okay,
que é provavelmente uma das personalidades mais profissionais e interessantes dentro do mundo do gaming, de entretenimento. Ou seja, é uma pessoa que joga videojogos em direto ou em diferido e que traz entretenimento dentro dessa área para os seus visualizadores. Ele já quase tem 10 anos.
Sim, já não é um puto novo, não é?
Não é um puto novo. Ele tem para aí a minha idade, deve ter para aí quase 30.
Uhum.
Mas ele estava a trabalhar há muito no Mixer, e há muito que tenho vindo a acompanhar o processo dele lá, e é uma plataforma que traz outro tipo de componentes. Portanto, não sabemos como é que a Microsoft Portugal vai ou não reagir a isto, ou outras companhias, até porque isto é um negócio a nível global. O que vamos ver provavelmente é as marcas que apoiam o Ninja a tentar perceber como é que agora podem participar dentro do Mixer a nível mundial. E portanto, para nós, que trabalhamos na área da comunicação, vai ser interessante ver como é que isto se vai desenrolar, até porque, esqueçam lá as coisas tradicionais, nós temos é que saber como é que nós vamos entrar aqui, porque falar com pessoas naquele target proibido durante 8 horas seguidas em direto e uhum, eles conseguirem responder-nos in loco,
uhum,
não conseguem mais lado nenhum.
Não, e é uma jogada extraordinária que, onde o barato sai caro, porque se formos fazer as contas, estes 50 milhões que se dá uma pessoa que é líder de audiências neste segmento, não é nada, porque estamos a ver que este dinheiro traduzido para o mundo global não vale nada, não é? É uma gotinha no deserto.
Vamos ver daqui a um ano quantos streamers da Twitch,
exatamente,
é que transitaram para a Mixer.
Exatamente.
E se isto efetivamente...
Então antecipas um futuro um bocadinho negro para a Twitcher?
Eu acho que a Twitch, neste momento, até porque tinha sofrido algum...
Twitcher, estou a assim.
Não, faz mal.
É, vem do Witcher.
Como tem sofrido um backlash um bocado mais negativo por algumas alterações que fizeram, acho que isto é uma wake-up call. E há aqui um ponto muito importante a ressalvar, é que a Twitch é detendida, eu acho que não disse bem.
Portanto, disseste detendida?
Eu disse detendida, mas não era isso que eu... Está-me a faltar agora o português,
não
peço
interessa,
desculpa.
Inventa outro. É esse
o que eu quero dizer é que foi adquirida pela Amazon, uhum, e a Mixer é adquirida pela Microsoft. Portanto, podem ver a guerra que está a acontecer aqui. Isto não é Twitch versus Mixer, é Amazon versus Microsoft. Portanto, vamos ver os próximos capítulos.
Dois colossos.
Sim.
Que estão mesmo num recinto de guerra.
E resumindo e concluindo, isto é o primeiro salvo, da mesma forma que o Real Madrid ir buscar o Figo foi o primeiro salvo dos Galácticos.
Okay.
Vamos ver quantos mais Galácticos é que vão transitar para o Mixer.
Já viste que nós não gostamos de futebol, mas estamos sempre a picar o ponto, não é?
É como dizia a minha professora de História dos Mídia, política não é tudo, mas tudo é política.
Ora bem, então vamos aqui para um separador, para evitar mais políticas. Então, vamos então agora para o próximo passo, depois deste extraordinário, até me falta a voz, separador, porque aqui no intervalo, pronto, fui acusado de querer aqui realmente abrir uma guerra.
Falando em...
Mas não, estávamos a brincar. Então, diz-me.
Falando em guerra, para já, se estiverem a ouvir isto num sítio onde possam bater palmas, peço-vos uma salva.
Eu já tive aqui um pad que tinha palminhas, mas realmente apaguei-o.
Não, mas este merece, porque o João acabou de criar aqui uma ponte fantástica.
Não foi bonito.
O jogo que anda a jogar esta semana é efetivamente um jogo de guerra.
Ora lá está. Isto não é nada por acaso.
Mas surpreendam-se, não estou a falar de consolas.
Afinal, algumas coisas vêm por acaso.
É verdade.
Hoje, e por acréscimo.
Mas neste caso, até portátil, porque estou a falar de telemóvel.
Ora, o nosso amigo, o nosso amigo.
O nosso amigo inseparável.
Que anda sempre connosco no bolso.
E capita a cada 5 segundos, não é?
Faz plim.
Neste caso, estamos a falar de Call of Duty Mobile. E eu já sei que quem joga e quem gosta desta saga já me vai estar a dizer: mas como assim? Ainda não está aberto em Portugal o beta. Verdade.
Epa, pois, mas essa gente, pá, pronto, e agora?
A verdade é que Call of Duty Mobile, neste caso, não é o mesmo jogo que aquele que vocês jogam na consola.
Nem podia.
Não podia, estamos a falar de telemóveis, como é óbvio.
A não ser que se compre o ROG 2, que dizem que XPTO.
Não, nem é uma questão de performance, é uma questão do developer. Não é o mesmo.
Ok, então.
A distribuidora é a mesma, mantém-se a Activision, o developer é Tencent. Provavelmente já ouviram falar, é a mesma que distribui e desenvolve o PUBG Mobile. E vão, se forem ao subreddit do Call of Duty Mobile, vão descobrir como descarregar o telemóvel e como conseguir participar do beta. E assim que experimentarem, vão perceber que existem muitas semelhanças com o PUBG.
Mas este jogo é grátis?
É grátis, vai ser grátis, como jogo mobile que é, tem sempre uma componente freemium.
Okay.
Significa isto que sim, vocês vão poder jogar com os vossos amigos online gratuitamente.
Okay.
Sim, vocês vão estar dependentes da vossa habilidade para progredir no jogo, seja a aumentar os rankings da vossa personagem, seja a conseguir adquirir outras armas com melhor qualidade. Não, isto não é um Battle Royale, portanto vocês não estão 1 contra 49, jogam em squad como se fosse Counter-Strike ou como um modo normal do Call of Duty, jogam em squad contra outra equipa e o objetivo é conseguirem no fim prevalecer com o maior número de mortes possível. Não,
ao fim e ao cabo é toda a mesma coisa,
é quase a mesma coisa, e essa é a parte muito boa desta versão mobile, que é ok. Obviamente não tens a mesma fidelidade gráfica, não tens a mesma qualidade de jogabilidade, porque não estás a jogar com analógicos, estás a jogar com o touchscreen do telemóvel. Porém, e...
Mas dá para comprar um daqueles acessórios que é um comando?
Podes comprar, a comunidade não gosta. A comunidade é muito curioso, porque a comunidade mobile detesta quem tente sair do touchscreen para jogar com o rato ou com comando, porque acha que isso é batota dentro daquele ambiente.
Pois, está bem, ok, cada um joga como quer.
Isto é extremamente competitivo. Mas a questão aqui é que eu estou a jogar num Galaxy S10 Plus e a verdade é que, contrariamente, por exemplo, ao Fortnite, o jogo não tem qualquer tipo de soluços. Isto corre perfeitamente limpo. Não é 60 frames, obviamente, mas lá perto anda. Isto está a correr online. Também pode ser porque os servidores ainda estão vazios, porque obviamente em fase de beta não tem muita gente online. Eu senti-me muito bom jogador porque, como está em fase beta, ainda existem muitos bots, ou seja...
Eras tu contra tu?
É, jogadores controlados pelo computador que me permitem disparar à vontade sem me matar. Mas a nível de jogabilidade, efetivamente, está uma boa alternativa àquilo que é as consolas, e para quem não tem um jogo ainda ou na consola ou no PC, é um bom ponto de entrada para quem quiser começar a entrar na saga Call of Duty, que vai ter um novo jogo agora no final do ano.
Ok, então até lá. Vamos pôr aqui o separador para depois falarmos da musiquinha de hoje, não é?
Não é, é a cultura pop. O João odeia a cultura e vai odiar esta ainda por cima. Vocês já vão perceber
então,
porquê.
Então pronto, separador aí. Ora então, se não é, é o quê?
É cultura pop e o João não quis passar porque vamos falar de rap.
Ei, é verdade. Por isso havia aqui qualquer coisa atrás do ouvido. Eu não sou grande fã, confesso.
Porém, deixem-me falar disto, porque isto é mais do que rap. Não sei se conhecem o X-Tense, X, travessão, tense.
É como o Existence,
por exemplo.
X, travessão, no fim, Z, mas isso é do Cronenberg, não é? Outra história.
Outra história. Neste caso, estamos a falar do rap.
Também tinha a ver com jogos. O Existence é a história de um jogo.
Ah, pois é!
Que é nós, somos nós, não é? Metem-nos uma coisa na espinha dorsal, pumba, e nós passamos a ser neurais.
Esse filme levou muita pancada, mas é muito bom.
Levou pancada porque as pessoas naquela altura não acreditavam que, primeiro, os jogos fossem ter aquela importância, segundo, que o corpo humano ainda é inviolável. Mas então não conhecem Cronenberg, que ele, enfim, mete tudo junto dentro do corpo humano, desde carros, neste momento a consolas, não é?
Se a coisa que o Cronenberg gosta é de violar o corpo humano nos seus filmes.
Exatamente, no bom sentido. Ou no mau, mas isto não é assim. Isso agora. Mas estávamos a falar de...
Ora, vamos saltar do Cronenberg para o nosso o amigo
Extense.
Isto basicamente não se... Ok, vamos fazer aqui um preâmbulo.
Ok, vamos fazer um preâmbulo.
Se vocês não conhecerem a cultura do hip-hop ou do rap em português, deverão provavelmente já ter ouvido, se tiverem com atenção àquilo que os vossos amigos mais jovens, ou se vocês forem interessados dentro da cultura, falar de uma coisa chamada mumble rap. O que é mumble rap? Pergunto a vocês.
Eu posso tentar adivinhar aqui. Mumble, não é? Estou aqui.
Exatamente, ou seja, mumble rap é basicamente tem uma batida e o objetivo é não é fazer sentido, não é dizer coisas que sejam interessantes, não é fazer rimas, é ter vibe. Ou seja, imaginem, está uma batida a correr e vocês estão... Portanto, fazem barulhos, fazem ruídos. O que interessa é que a coisa soa agradavelmente ao ouvido. Ou não?
Ok. Maná. Isto também passava por aí, não?
Quase. Okay. Por outro lado, tem
isto,
o...
Isto mostra a diferença de idades, mas está bem.
Verdade. Por outro lado, tem o rap clássico, que é baseado na mensagem, na rima e no ritmo da palavra falada versus a música que está a tocar ao fundo. E este trabalho do Extense é basicamente uma análise sobre esse tema. Ele decidiu, em vez de fazer um álbum com músicas dele a falar sobre o tema, decidiu fazer uma série.
Okay.
Uma websérie, neste caso.
Isso é mais interessante. Mas como é que ele mumble numa série?
A questão é, esta série é contar a história de Pablo.
Pablito.
Neste caso, Pablito, numa qualquer aldeia mexicana, onde Pablo vende a cocaína pura.
Pablito, não te vas.
Que é a cocaína de Tupac e não de Big Smalls, contra a codaína do Los Mambleros. Aqueles que fazem o mumble.
Ah, Los Mambleros.
É verdade.
Ah, isso existe.
Dentro deste universo existe. Vale a pena irem ver porque lá está. O YouTube em Portugal tem muita coisa que pode vos parecer estranha e efetivamente entretenimento vazio. Por outro lado, há aqui criadores como o Extense, por exemplo, que decidiu fazer este álbum quase visual e criar aqui um produto que não é bem humor, não é bem uma série, não é bem um álbum, mas é muita coisa aqui ao mesmo tempo que pode ser interessante. Dizer também que o visual é cel-shading, ou seja, isto não é filmado normalmente, parece que vocês estão a ver uma coisa parecida com uma banda desenhada. Lembram-se do Animatrix?
Uhum.
É uma coisa dentro desse género.
Okay.
E tem também, por exemplo, o exemplo do Carlos Coutinho Vilhena, há uns meses, que criou O Resto da Tua Vida, uma série onde... Ele pegou num ator dos Morangos com Açúcar, que por acaso viu entregar pizzas, porque foi por aí onde ele caiu, o antigo Kiko, agora de seu nome João
André. Pois é, aquela polémica toda, não é? Que isto criou celeuma e...
Porque ele criou essa polémica
ódios,
toda.
Não é?
Foi marketing.
Foi marketing,
ele
sim.
Ele criou tudo e criou um pacote que nós não estamos habituados a ver em Portugal a nível de entretenimento, que é jogar com a quarta parede, aquilo que os americanos chamam de fourth wall, e jogar com aquilo que nós achamos que é ficção ou não e deixar-nos até ao último segundo a pensar, espera lá, mas isto é inventado ou é verdade?
Bom, mas o último a sair, aquele programa com a malta toda, foi o primeiro, não é?
Sim, mas isso é a televisão linear e tu ainda hoje tens malta no YouTube a dizer, mas isso
é
o Bruno Nogueira nunca mais sai, pá, ele é tão arrogante.
É verdade, então ele ganhou outro e tal e tal. Pois é, mas isso foi muito bom. Muito
vejam,
bom.
Procurem Pablo Extense, vão gostar. Se não gostarem de rap, pelo menos desfrutem da criatividade. E se não gostarem, pronto.
Ok, olhem. Fica aqui o convite para o Pablito. Então, até já. E agora sim, música.
Música maestro. E deixem-me que vos diga: vocês provavelmente estão a pensar, então, mas este tipo é só americanos e japoneses, não há mais malta a compor. Ah, pois.
Óssia.
E portuguesa.
Pois é.
Hoje trazemos um compositor português, Ti Lopes, Érié, um youtuber que saiu de Portugal para os Estados Unidos e decidiu começar a fazer alguns remixes em nome próprio de jogos daquele ouriço azul, muito rápido, o Sonic. Uhum. Isto causou tanto sucesso dentro da comunidade do Sonic que, quando a SEGA se preparava para fazer um novo jogo, Sonic Mania, os criadores do jogo decidiram convidá-lo a compor para o mesmo. Portanto, o que vocês vão ouvir é de um nível chamado Press Garden, é a Zona 2. Isto é uma composição original.
Uhum.
E
do Ti Lopes.
Do Ti Lopes, e acho que é um motivo também de orgulho para a nossa indústria poder dizer que temos um compositor português a compor temas originais para uma das sagas mais conhecidas a nível mundial. Portanto, desfrutem.
Então, vamos ficar aqui com o Press Garden. Ora bem, muito, muito bom, grande som.
Verdade, vamos embora que isto já ultrapassamos todos os limites.
É verdade, vamos embora. Então, até para a semana, aqui Carlos Duarte Mendes, João Gata com vocês, no Pop Cult Talk. Até já.
Até já.